A Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre parques urbanos. E quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Aquidauana, Rogério Rodrigues Faria. Professor Rogério, bom dia, seja muito bem-vindo à Educativa UFMS, obrigado pela sua participação.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Bom, professor, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor iniciasse explicando para nós, para os nossos ouvintes, o que são parques urbanos, né? Eu acho que esse nome já dá uma ideia aí do que esse tema significa, mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é, de fato, parques urbanos, como que esses espaços eles foram criados, quando começou a surgir esse conceito para a gente.
Parques urbanos, eles podem ser encarados de diversas formas, né, dentro da administração pública municipal, no caso, né, que a gente está falando de dentro da cidade, mas hoje, pelo nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele pode ser encarado como unidade de conservação. É claro que existem diferentes tipos de parques, diferentes tipos de formatos, mas eles vêm cumprir uma função que é basicamente uma função ambiental, dentro de várias funções ecossistêmicas que a gente vai conversar mais adiante.
O senhor comentou a respeito desses diferentes formatos que os parques urbanos têm dentro das cidades, né, professor? A gente poderia citar aí, por exemplo, os grandes parques que a gente tem, né, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera, em Campo Grande aqui o Parque das Nações, e também nos bairros essas praças que existem dentro desses perímetros menores da cidade, seria isso?
Dentro das cidades a gente tem parques que eles são formações florestais, mais restrito para visitação, que funciona mais com função de educação ambiental. A gente tem parque de recreação, no qual as pessoas podem praticar esportes, tem parquinho para as crianças. A gente tem parques que são mais contemplativos. Eu sempre gosto do exemplo de Goiânia, né? Porque Goiânia, dentro ali da sua área bem central, ela tem uma porção de parques. Eles vêm agregar todas essas funções e eles são parques que cada um ele tem um uso um pouco diferente em relação ao outro. Tem um que tem um zoológico dentro, tem um outro que é só para caminhada, outro tem áreas de descanso, outro tem centro de educação ambiental integrado junto com as instituições de pesquisa. Mas cada parque ele tem a sua conformação, ele vem cumprir uma determinada função.
E falando sobre essas funções agora, professor, desses parques urbanos, né, o que o senhor mencionou também na resposta anterior, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, um pouquinho sobre algumas dessas funções que esses parques desempenham dentro das cidades.
Isso é bem interessante, porque hoje a gente já discute os parques urbanos dentro do conceito de serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos, eles são definidos como serviços fornecidos pelos processos ecossistêmicos, entre eles a provisão de água limpa, de proteção contra enchentes, reprodução de organismos, polinização, um conjunto de serviços que eles vêm fornecer bem-estar e outros benefícios, tanto diretamente quanto indiretamente para os seres humanos.
A questão dos parques urbanos tem relação também com a questão da arborização urbana, né, professor? Eu queria que o senhor explicasse para a gente de que forma que isso acontece, né, como que esses dois conceitos se relacionam e que o senhor explicasse para a gente, né, o que é a questão da arborização urbana também.
Os parques urbanos eles são uma das principais ferramentas para a gente discutir como que os serviços ambientais eles podem ser promovidos dentro do ambiente urbano. Então, esses serviços ecossistêmicos, eles são providos a partir da vegetação. Essa vegetação, ela pode ser o canteiro de uma avenida, como no caso aí da Avenida Afonso Pena, né, com aquelas árvores centenárias. Pode ser a vegetação na calçada das pessoas, a vegetação dentro dos quintais, nos parques e assim por diante. O parque, então, assim, a gente tem os parques urbanos como um dos componentes de vegetação que vem a prover os serviços ecossistêmicos no âmbito da cidade. A gente tem vários tipos de serviços. A gente tem o serviço de provisão, eles estão muito relacionados com o fornecimento de água e alimentos pelo ecossistema. A gente tem o serviço de regulação, que ele está relacionado com o controle da temperatura, a qualidade do ar, retenção de resíduos. A gente também tem os serviços culturais, que eles estão relacionados à recreação, à estética, inspiração artística e o bem-estar das pessoas. E a gente também tem os serviços de suporte, que eles estão relacionados com o que a gente chama de habitat para a biodiversidade. É a composição das espécies que são responsáveis por prover todos esses serviços.
O senhor falou a respeito da questão da função estética, né, desses parques para as cidades e também essa questão da arborização urbana. A gente pode mencionar também nessa questão estética das cidades, né, professor? De que forma as árvores elas contribuem, né, para essa distribuição dentro da cidade, né, dessa forma assim, desse padrão estético dentro dos centros urbanos mesmo?
Sim, várias pesquisas já vêm apontando que as cidades mais arborizadas, elas transmitem essa inspiração de bem-estar. Isso também afeta o desenvolvimento cognitivo das crianças, esse contato com a natureza. Além de todos os outros benefícios que a gente já sabe que tem a vegetação dentro da nossa cidade. Assim como eu já mencionei aí quando eu estava falando do serviço sistêmico. Então, os efeitos, eles são plurais, né? Eles vão desde daquilo que a gente tem em percepção ali do ambiente até como, sei lá, inspiração para obras de arte, desenvolvimento da criatividade, entre outras coisas.
Totalmente ligado à qualidade de vida de uma população, né, professor?
Exatamente. Totalmente ligado à qualidade de vida.
Bom, professor Rogério, quando a gente fala de parques urbanos, acho que talvez a ideia que vem na nossa mente é a questão desses espaços existirem dentro das cidades por serem, né, ainda conservados, muitos deles, né, defendidos aí por políticas públicas dentro das cidades, mas esses espaços, então, são esses locais que ainda, durante, né, o processo de urbanização das cidades, eles não foram modificados, né, eles foram mantidos com esse propósito mesmo, é isso?
Sim e não, porque a questão da composição, a composição urbana, dos elementos urbanos, muitas vezes ele vem sendo feito assim, sem se colocar a questão ambiental como uma prioridade. Nós estamos aqui no Centro-Oeste, a gente tem boa parte das cidades aqui do Centro-Oeste que, por exemplo, elas não foram planejadas, então o crescimento desordenado, mesmo com falta de planejamento, ele não ajuda muito para a constituição desses locais. Mas, assim, hoje a gente tem diretrizes para isso, de ações de planejamento e promoção de serviços ecossistêmicos. Então, em relação ao que você está falando do grau de conservação, às vezes é possível você preservar uma determinada área, você conservar e deixar que ela assim permaneça. Em alguns casos, o grau de conservação ele não está contento para a promoção desse serviço, a gente precisa de algum tipo de intervenção. Normalmente pode ser um tipo de restauração. Então, com algumas intervenções técnicas, você promover a restauração daquele lugar. Em alguns casos, você precisa de intervenção maior, que seria o que a gente chama de aprimoramento, que você, além de promover a restauração, você tem que implementar, pode ser medidas como plantio de árvores, entre outras coisas. Em alguns casos, que é o caso de muitas cidades que a gente tem no Centro-Oeste, que não existem esses espaços, esses espaços eles têm que ser criados, para que a gente possa promover esses serviços ecossistêmicos no ambiente urbano.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje estamos falando sobre parques urbanos e quem conversa com a gente é o professor do curso de Ciências Biológicas do campus da UFMS em Aquidauana, Rogério Rodrigues Faria. Bom, professor Rogério, o senhor estava comentando também a respeito dessa questão, né, do planejamento, e eu queria saber que tipo, né, de planejamento, de ações são necessárias da parte dos gestores públicos para que esses locais eles sejam mantidos e conservados dentro dos espaços urbanos.
Eu acho que, primeiramente, tem que trabalhar com... tem que ter uma equipe técnica voltado para essas questões de meio ambiente. Então, a gente tem aqui, vamos falar do Mato Grosso do Sul, a gente tem alguns municípios que eles são estruturados, que eles têm um corpo técnico para poder fazer isso, que tem condições, e alguns não. Então, a gente tem que partir lá do planejamento, que parte do plano diretor do município, que decide o que pode ser feito em cada uma das regiões, que prioridade que a gente dá para a questão ambiental, para cada uma das atividades que tem no município. Então, tendo o corpo técnico e tendo todo esse planejamento que inicia lá no plano diretor, o resto ele vem atendendo as demandas que cada local possui. Então, é necessário um marca-bolso legal, você ter leis que possam promover tudo isso, você tem que atuar com fiscalização, você tem que atuar com uma série de instrumentos que são de ordem técnica e legais para que você possa promover esses serviços ecossistêmicos. Mas tudo começa com uma estruturação. Não adianta você não ter pessoal especializado, não adianta você sequer incluir isso no plano diretor, porque não vai acontecer. Simplesmente os parques, eles não vão botar por geração espontânea. Então tudo isso tem que ser feito com muito planejamento e alinhado com as outras vertentes de planejamento do município.
Professor, e além desse papel importante, né, que os gestores públicos desempenham para esse processo de conservação dos parques urbanos, qual que é a importância da população participar desse processo, né? Nós podemos, cada um de nós podemos adotar ações que podem fazer diferença, né, nesse processo de conservação, de manutenção desses espaços dentro das cidades, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a importância da participação de cada pessoa que compõe, né, a sociedade de determinada cidade e de que forma cada uma delas pode contribuir.
As pessoas são a parte mais importante que tem de todo o sistema. Então, elas podem, a princípio, cobrar dos seus governantes, escolher governantes que tenham uma agenda voltada para a questão ambiental. Elas podem atuar também com denúncias para o Ministério Público, ou mesmo para a ouvidoria das prefeituras, que funciona muito bem. Quando você vê alguma coisa acontecendo que não está contente, você usar o serviço de ouvidoria, que hoje em dia, pelo menos aqui na cidade daqui da UAR, ele é bem eficiente. Então, a população, enquanto o próprio fiscal, tanto do poder público quanto fiscal ali em loco, onde os danos acontecem, é essencial. E, além de tudo, também seguir a lei, procurar saber como que é a legislação do seu município para você, por exemplo, cortar uma árvore na sua casa, para você fazer qualquer tipo de intervenção. Respeitar as leis já vigentes, como os resíduos sólidos, você dar destino adequado, ou quando for possível, você solicitar uma empresa que faça isso. Então, o cidadão, além de cumprir os seus deveres, ele também pode atuar como fiscal em todo esse processo.
Bom, e puxando essa temática um pouco para o UFMS, no final do ano passado, o professor Rogério coordenou, junto com outros colegas da UFMS também, a segunda mostra de cinema ambiental, e o tema foi justamente parques urbanos, natureza e bem-estar. Professor Rogério, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa iniciativa, qual foi o objetivo dessa mostra, quais os resultados alcançados a partir das discussões realizadas nesse evento.
Então, essa mostra de cinema ambiental é um projeto de extensão que a gente tem aqui dentro do nosso grupo de pesquisa de estudos integrados em biodiversidade do Cerrado e Pantanal. Foi a segunda edição. A primeira edição foi em 2017, que tinha como tema meio ambiente e responsabilidade compartilhada. Foi feito num formato completamente diferente, porque ano passado a gente teve a pandemia, então foi tudo feito online. A gente tinha um site com filmes que a gente selecionou através de uma curadoria. As pessoas podiam assistir esses filmes no site, e a gente fez algumas lives para discutir a questão dos parques urbanos. Nessa primeira edição, a gente teve atividade de educação ambiental com crianças de 4 a 7 anos, que elas fizeram o que a gente chamou de Moca Brotinho, recebemos elas na universidade, elas fizeram atividade. Para o público um pouco mais velho, a partir de 14 anos, a gente fez atividade aqui no Parque Municipal da Lagoa Comprida, junto com o Exército. Para o público adulto, a gente fez a mostra aqui no nosso anfiteatro, com discussão de filmes todos os dias, foi uma semana bem cheia. Ano passado, por advento da pandemia, fizemos tudo online. A live foi bem interessante, porque nós trouxemos dois profissionais da área de gerenciamento de meio ambiente do município, de Campo Grande e de Aquidauana. Foi bem interessante a conversa com esses especialistas, tanto da Prefeitura Municipal de Aquidauana, quanto da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que a gente discutiu tanto como que o gerenciamento dos parques urbanos é feito aqui em Aquidauana e em Campo Grande, sobre o ponto de vista de aspectos legais, aspectos técnicos, como que a gente pode, enquanto universidade, atuar para a formação de recursos humanos para trabalhar com parques urbanos, a questão dos conflitos, que conflito é um tema bem delicado, porque uma vez que a cidade já existe, você determinar a criação de um parque dentro de uma cidade, você mexe com a vida de muita gente. A gente tem ocupações que estão em áreas que não poderiam ter construções, então como que a gente faz todo esse manejo de conflito entre os atores envolvidos, questões de boas práticas na condução do meio ambiente no âmbito municipal, e também quais são os outros tipos de contribuições acadêmicas que a universidade pode dar. Então foi uma live bem interessante, ela foi feita ao vivo pelo YouTube, o pessoal acompanhou, a gente teve bastante audiência, o pessoal mandou perguntas. Só foi num formato meio atípico, porque o projeto de extensão já inclusive já estava aprovado, a gente já tinha começado a fazer coisas e a pandemia ela fez com que a gente tivesse que buscar novas formas. Mas mesmo assim foi super válido e a gente espera poder retomar toda essa discussão, né? E também, assim, só para deixar claro que o tema de parques urbanos, ele vem junto com um conjunto de ações que o nosso grupo de pesquisa já vem desenvolvendo na parte de arborização urbana. Nós temos projetos de pesquisa voltados para isso, junto aos nossos alunos de mestrado do programa de pós-graduação em recursos naturais, aí na Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Geografia em Campo Grande. Eles já vêm desenvolvendo diferentes pesquisas dentro dessa área também. E também para falar que ultimamente a gente veio colaborar uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela vai lançar uma coletânea completa sobre arborização urbana para o Brasil inteiro, ainda esse ano, que vai ser distribuída para todos os municípios do Brasil. E a gente ficou aqui responsável pelo capítulo de serviços ecossistêmicos para toda a região do Centro-Oeste. Ficamos também responsáveis pelo capítulo relacionado à flora, né, do Mato Grosso do Sul, e também para a parte de manejo de conflitos já para o Brasil inteiro. Então, essas nossas contribuições acadêmicas, elas vão compor essa coleção de livros da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que é um mega trabalho com pesquisadores do Brasil inteiro. Ele já vem sendo discutido ao longo já de alguns anos, vai ter uma boa contribuição para os municípios poderem fazer a sua gestão municipal em relação às áreas verdes, né? Não só como fazer, porque inclusive essa coletânea ela vem com manuais trazendo essas diretrizes, mas também para que haja uma reflexão em nível municipal, que é onde começa a gestão do meio ambiente. Isso tudo dentro de um cenário que a gente tem que se atentar a uma melhor gestão de meio ambiente nos municípios, mas também com vistas às mudanças climáticas, que já tem os seus efeitos que a gente já pode observar.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, professor Rogério, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Primeiramente, eu agradeço pelo espaço para a gente poder falar um pouco do que a gente vem fazendo no âmbito da arborização urbana, da promoção desses eventos ecossistêmicos. Se a gente olhar aqui para a realidade do Mato Grosso do Sul, a gente tem um fórum que a gente mantém de arborização urbana, que também já fizemos a nossa segunda edição no ano passado, sob coordenação da professora Diana Takahashi, que era professora lá em Corumbá, e a professora Helena Guaraldo, que é da arquitetura em Campo Grande. E a gente tem poucos municípios aqui no estado que estão assim, realmente estruturados para poder fazer essa discussão e para fazer uma gestão mais planejada, voltada para a arborização urbana. A gente mantém esse fórum para agora 2021, junto com o Congresso Ibero-Americano de Arborização Urbana, que está marcado para acontecer aqui em Campo Grande também. Então, a gente tem um conjunto de ações estruturadas que visam essas inflexões, contribuições práticas e demais contribuições acadêmicas, de modo a gente trabalhar por uma promoção de qualidade de vida e bem-estar para a nossa população.
Nós conversamos com o professor Rogério Rodrigues Faria. Professor Rogério, mais uma vez agradeço a sua participação e as informações que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Você fica agora com a programação musical da 99.9. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 5 da tarde.